O Livro dos Médiuns, CD 2, Capítulo 18. Inconvenientes e perigos da mediunidade. Influência do exercício da mediunidade sobre a saúde. Idem sobre o cérebro. Idem sobre as crianças. 221. 1. A faculdade mediúnica é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente anormal?
Algumas vezes anormal, mas não patológico. Há médiuns de uma saúde vigorosa. Os que são doentes o são por outras causas.
2. O exercício da faculdade mediúnica pode ocasionar a fadiga?
O exercício muito prolongado de toda e qualquer faculdade pode conduzir à fadiga. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ocasiona, necessariamente, um dispêndio de fluido que conduz à fadiga e se repara pelo repouso.
3. O exercício da mediunidade, por si mesmo, pode ter algum inconveniente do ponto de vista da higiene, abstração feita do abuso?
Há casos em que é prudente, necessário mesmo se abster ou pelo menos moderar o uso. Isso depende do estado físico e moral do médium. Aliás, o médium geralmente o sente e quando experimenta a fadiga, deve abster-se.
4. Há pessoas para as quais esse exercício seja mais inconveniente do que para outras?
Já disse que isso depende do estado físico e moral do médium. Há pessoas nas quais é necessário evitar toda a causa de sobreexcitação, e esta é uma delas.
5. A mediunidade poderia produzir a loucura?
Não mais do que todas as outras coisas, quando não há predisposição pela fraqueza do cérebro. A mediunidade não produzirá a loucura quando o princípio não exista, mas, se o princípio existe, o que é fácil de se reconhecer pelo estado moral, o bom senso diz que é preciso usar de cautela sob todos os aspectos, porque toda causa de agitação pode ser nociva.
6. Há inconvenientes em desenvolver a mediunidade na criança?
Certamente, e sustento que é muito perigoso, porque esses organismos fracos e delicados seriam muito abalados e sua jovem imaginação muito excitada. Além disso, os parentes sábios as afastarão dessas ideias, ou pelo menos, delas não lhes falarão senão sob o ponto de vista das consequências morais.
7. Entretanto, há crianças que são médiuns naturalmente, seja para os efeitos físicos, seja para a escrita e as visões. Isto também é inconveniente?
Não. Quando a faculdade é espontânea numa criança, é porque está na sua natureza e sua constituição a ela se presta. Não ocorre o mesmo quando é provocada e superexcitada. Notai que a criança que tem visões, geralmente, pouco se impressiona com isso, que lhe parece uma coisa muito natural, a qual presta bastante fraca atenção e que, a miúde, esquece. Mais tarde o fato lhe vem à memória e, se conhece o espiritismo, explica-se facilmente.
8. Qual é a idade na qual se pode, sem inconveniente, se ocupar da mediunidade?
Não há idade precisa e isso depende inteiramente do desenvolvimento físico e ainda mais do desenvolvimento moral. Há crianças de 12 anos que serão menos afetadas do que certas pessoas adultas. Falo da mediunidade em geral, mas a que se aplica aos efeitos físicos é mais fatigante corporalmente. A escrita tem um outro inconveniente que se relaciona com a inexperiência da criança, no caso em que quisesse dela se ocupar sozinho e com ela divertir-se.
222. A prática do espiritismo, como veremos mais tarde, pede muito tato para afastar a astúcia dos espíritos enganadores. Se os homens adultos são seus joguetes, a infância e a juventude lhe estão ainda mais expostos pela sua inexperiência. Sabe-se, por outro lado, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se podem ter relações com espíritos sérios. As evocações feitas com leviandade e por gracejo são uma verdadeira profanação que abre um fácil acesso aos espíritos zombadores e malfazejos. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária a semelhante ato, seria de se temer que fizesse dela um jogo se ficasse entregue a si mesma. Mesmo nas mais favoráveis condições, deve-se desejar que uma criança dotada da faculdade medianímica não a exercesse senão sob os olhos de pessoas experimentadas que lhe ensinarão, pelo exemplo, o respeito que se deve às almas daqueles que viveram. Vê-se depois disso que a questão da idade está subordinada às circunstâncias tanto do temperamento quanto do caráter. Todavia, o que ressalta claramente das respostas atrás é que não é necessário pressionar o desenvolvimento dessa faculdade nas crianças quando não é espontânea e que, em todos os casos, é preciso nisso usar uma grande circunspecção, que não é necessário nem excitá-lo, nem encorajá-lo nas pessoas débeis. É preciso disso afastar, por todos os meios possíveis, aqueles que tenham dado os menores sintomas de excentricidade nas ideias ou no enfraquecimento das faculdades mentais, porque há nelas predisposição evidente à loucura, que qualquer causa superexcitante pode desenvolver. As ideias espíritas não têm, a esse respeito, uma influência maior, mas a loucura, vindo a se declarar, tomaria o caráter da preocupação dominante, como tomaria um caráter religioso se a pessoa se entregasse, com excesso, às práticas da devoção, e disso far-se-ia o espiritismo responsável. O melhor a fazer com todo indivíduo que mostre uma tendência à ideia fixa é dirigir suas preocupações para outro lado, a fim de proporcionar repouso aos órgãos fracos. Chamamos a esse respeito a atenção dos nossos ouvintes para o parágrafo 12º da introdução de O Livro dos Espíritos.